Abra comigo a santa palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Mateus, capítulo 5, de 38 a 42. O tema da nossa mensagem hoje é ensino a respeito da vingança. Ainda estamos caminhando em Mateus, capítulo 5. Ainda estamos falando, né, a respeito do Sermão do Monte. E eu quero dizer a vocês, irmãos, o Sermão do Monte verdadeiramente é uma desconstrução daquilo que nós pensamos e achamos que é a vontade de Deus. É importante a gente ir para o Sermão do Monte, não digo somente o Sermão do Monte, mas toda a Escritura, toda a Palavra de Deus. Quando a gente se dirige a ela, é muito importante a gente deixar de lado tudo aquilo que a gente pensa e acha que é. E dar voz ao Espírito de Deus, que vai ser revelado através da sua santa palavra, a sua vontade para nós, né? Através da iluminação, do entendimento do que o autor quis dizer ao ser inspirado pelo Espírito Santo. Aí sim, irmãos, nós vamos entender e compreender a vontade de Deus. Estamos vivendo dias, né? Onde o relativismo tem sido absurdo. Em nossos dias não existe mais verdades absolutas. Cada um tem uma verdade. Você tem uma verdade, eu tenho uma verdade. E a gente caminha juntos, sem mal algum. Mas quando falamos da palavra de Deus, isso não combina com a palavra de Deus. Existe uma verdade apenas. Se chama Jesus Cristo. Quando a gente vai para a palavra de Deus, não existe uma verdade sua, uma verdade minha. Quando a gente vai para a palavra de Deus, não existe uma interpretação sua e uma interpretação minha. Existe uma interpretação. E é a vontade do Espírito Santo. Que está escrito, que está revelado aqui. Embora esse mundo que estamos vivendo, né, o relativismo absurdo. Pessoas vivendo, né, as suas próprias vontades. O que pensa e o que acha. Eu creio que Deus está levantando um povo que está dando voz ao Espírito da Verdade. Está vivendo a vontade de Deus de forma plena e santa para a glória de Deus Pai. Então o Sermão do Monte é algo que vai nos desconstruir. Jesus está aqui combatendo o ensino distorcido dos religiosos, como vocês têm aprendido. Jesus aqui não está combatendo a lei. Jesus está combatendo aqui um relativismo que existia na época. Jesus está aqui combatendo a má interpretação dos religiosos, dos escribas e dos fariseus, que pegavam a palavra de Deus e queriam adaptar a palavra de Deus às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, àquilo que eles acreditavam. E Jesus, vendo isto, vai subir no monte. E os seus discípulos vão se aproximar dele. E Jesus vai começar a ensinar os seus discípulos. Nós temos aprendido aqui que é importante você saber que aquele que deseja ser discípulo de Jesus precisa se aproximar dele. Eu e você, como igreja, como os discípulos de Cristo, precisamos a cada dia mais se aproximar do Mestre. Porque é junto dele que vamos aprender, que vamos conhecê-lo e vamos conhecer a vida eterna. Nós aprendemos que no Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus aqui está explicando sobre uma justiça superior, sobre uma justiça mais elevada. Jesus está falando aqui acerca da vontade de Deus, o próprio Deus falando da vontade de Deus. Jesus, o Deus encarnado, Deus unigênito. E quando nós vamos aqui para o capítulo 5, domingo passado falamos sobre juramentos. Nós aprendemos aqui a responsabilidade que temos de honrar as nossas palavras. Nós aprendemos no domingo passado aqui, com a ministração da Tamires, com a ministração do Tiago, que os religiosos estavam, né, interpretando novamente a lei de Moisés de maneira errada e agindo da maneira que eles pensavam e achavam. Estavam tirando, né, a sua responsabilidade da reta. E levando assim em diante um ensino aonde tirava a responsabilidade deles, para poderem assim dizerem que estavam cumprindo, né, a lei de Deus, ao não jurar pelo próprio Deus, jurando por algo do templo, por Jerusalém, como Jesus próprio disse. Nós não estamos jurando por Deus, então se eu não estou jurando por Deus, eu posso então dar um migué, né, a linguagem brasileira, dar um migué e não honrar a minha palavra. E Jesus vai combater esse ensino. Não há necessário juramento, irmãos, mas se jurarmos, devemos cumprir. E Jesus vai dizer, seja sim sua palavra, sim, sim, ou não, não. Isso é um mal, irmãos, que nós temos vivido em nossos dias. Quantas vezes nós empenhamos a nossa palavra e não cumprimos o que empenhamos? Quantas vezes, irmãos, nós conversamos com o pastor, com a liderança da igreja, empenhamos a nossa palavra e acaba deixamos de cumprir o que falamos, o que empenhamos? Jesus vai dizer aqui, seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Você não é obrigado a falar nada, mas se falar, cumpra o que você falou. Porque essa é a vontade de Deus. Porque se passa disso, é do maligno, é mentira. Jesus mesmo vai dizer isso. Agora vamos chegar no texto sobre a vingança. E esse texto, irmãos, que nós vamos ler hoje, é o ápice do Sermão do Monte. É o ponto culminante do Sermão do Monte. Tanto que Jesus vai falar a respeito da vingança e logo após vai falar sobre amor aos inimigos. Aqui é o ponto máximo do Sermão do Monte. Porque é importante lembrar que todo o capítulo 5 de Mateus, Jesus está combatendo um ensino distorcido dos religiosos. É necessário vocês aprenderem e entenderem isso, né? No versículo 20, Jesus vai dizer que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podemos entrar no reino dos céus. Então Jesus aqui está falando de uma justiça mais elevada, de uma justiça superior, de uma justiça que é baseada e pautada na vontade de Deus. Toda a palavra, em toda a escritura, está revelada a vontade de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus, você precisa se relacionar com essa palavra aqui. Se você quer adorar a Deus de uma maneira que agrade Ele, você precisa conhecê-lo através da sua santa palavra. Nós, como igreja, cremos, né, como visão de levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. As nossas mensagens, irmãos, são cristocêntricas. Cristo no centro, porque nós acreditamos que através de Jesus, do Espírito da Verdade que habita dentro de mim e de você hoje, nós vamos, né, conseguir viver a vontade do Pai. Talvez você, como eu, ao se deparar com Mateus capítulo 5, 6, 7 de Mateus, possa estar perguntando dentro de si: isso é muito para mim. Eu não consigo cumprir isso tudo que Jesus está dizendo. E eu posso te dizer que na força do nosso braço nós não vamos conseguir mesmo. Mas você precisa entender que a provisão para o cumprimento disso já foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus, ao se despir da sua glória e se encarnar aqui na terra e cumprir sua missão e propósito, ao partir no Evangelho de João, ele vai dizer aos seus discípulos: eu preciso ir, e agora vocês não podem ir comigo. João capítulo 14. Por que Jesus fala para eles que eles não poderiam ir com ele agora? Porque Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava preparando o caminho de volta para o Pai. Só que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai dizer sobre o Consolador: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito da Verdade, que há de conduzir e guiar vocês. Então hoje, meu irmão, eu e você não estamos sozinhos. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê na santa palavra de Deus, você tem o próprio Deus, a capacitação dele para viver a vontade dele. Basta nos rendermos à ação do Espírito Santo. Basta o arrependimento chegar em nossa vida e rendermos a palavra de Deus à ação do Espírito Santo. E assim nós vamos viver a vontade do Pai. Amém? Então nós não estamos sozinhos. O Espírito da verdade habita dentro de nós. Creia nessa palavra. Vamos ao texto? Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua santa palavra. O Espírito Santo venha, meu Pai, nos iluminar e trazer, meu Pai, verdadeira compreensão do texto, meu Pai, aquilo que o Senhor quis dizer para nossas vidas, para que de fato, meu Pai, gere arrependimento em nosso coração, para que nós possamos, meu Pai, viver e caminhar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. O que significa olho por olho, dente por dente? Isso, irmão, é uma lei antiga que vai se repetir na lei de Moisés. É uma frase da lei da antiga Babilônia que você vai encontrar nos escritos do Código de Hammurabi. Isso era, tinha o propósito de ensinar o princípio da retribuição exata. Guarde isso para você entender. Princípio da retribuição exata. Como nós podemos entender isso melhor? Era o seguinte: se alguém roubasse um cabrito de alguém, essa pessoa não poderia retribuir o mal roubando dois cabritos. Lei da retribuição exata. Baseando nessa prerrogativa, você passaria a ter o direito legal de tomar de volta para você o cabrito que te foi tomado, baseado nessa lei, olho por olho, dente por dente. O intuito dessa lei era regular e colocar parâmetro na vingança. Entenda bem isso, o intuito dessa lei era regular e colocar parâmetro na vingança. Só que essa situação, irmão, tinha que passar pelo Sinédrio, pelo tribunal judaico, para que lá eles pudessem julgar isso e de fato aplicar a justiça e aplicar a lei da retribuição exata. Se a pessoa te tomou um cabrito, você irá poder tomar de volta para você um cabrito, não dois cabritos. Se a pessoa te feriu furando um olho, você poderá furar um olho da pessoa, não dois olhos. Lei da retribuição exata, dente por dente, olho por olho. Só que os religiosos, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, estavam pulando essa parte, né, e aplicando justiça segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios meios, segundo os seus achismos. E Jesus, vendo isso, vai corrigir isso. Então os religiosos estavam pulando e aplicando a justiça da maneira deles. Então eles não estavam passando pelo tribunal judaico ali, pelo Sinédrio, para que de fato houvesse o julgamento e assim aplicada a justiça. Roubou um cabrito, toma de volta o cabrito. Perdeu um dedo, toma um dedo. Então eles estavam passando além disso. Se roubou um cabrito, estava roubando 10 cabritos. Se furou um olho, estava tirando 2 olhos, 2 braços e 2 pés. Então, por isso que é importante você entender que essa lei aí é a lei da retribuição exata. Olho por olho, dente por dente. Só que, irmãos, essa justiça, ela é meramente humana. Como o coração do homem é mau, maldoso, desde a sua meninice, eu e você não sabemos vingar. Por isso que essa lei aqui, ela colocava parâmetro para vingança. Era uma lei que colocava parâmetro para vingança. Tem um texto que nós vamos ver. Vamos lá em Êxodo 21, 24, para vocês entenderem. Êxodo 21, 24. Ó, tá dentro das leis a respeito da violência. Leis a respeito da violência. Olha o que Moisés vai dizer. Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, essa é a lei da retribuição exata. É uma lei que colocava parâmetro de vingança. Vamos lá agora em Levítico 24. Levítico 24. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez assim, lhe será feita fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim ele assim se fará com ele. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Tá vendo? Então, era a lei da retribuição exata. Uma lei antiga, da antiga Babilônia, registrada no Código de Hammurabi, que depois vai se repetir na lei de Moisés. Só que, irmãos, como eu já disse, o homem, tendo o coração maldoso desde a sua meninice, não sabe aplicar a justiça. Em nossos dias hoje, eu e você não temos autorização da parte de Deus para exercer vingança contra ninguém. Até porque, então, em Romanos capítulo 12, e Romanos capítulo 12 é o texto áureo do Novo Testamento. Porque Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele consegue com uma excelência magistrosa colocar o Evangelho em apenas um capítulo da Bíblia. Somente, irmãos, com o capítulo 12 de Romanos, a gente consegue viver uma vida que agrada a Deus. Somente com o capítulo 12 de Romanos. Para vocês terem ideia da profundidade do que Paulo está dizendo ali. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo vai fazer menção ao texto de Deuteronômio. Paulo vai dizer que a Deus pertence a vingança. O que eu quero dizer para vocês é que eu e você, nós não fomos chamados para exercer vingança. Essas passagens aqui do livro da lei de Moisés tratam-se de como as pessoas deviam se portar diante de um conflito. Só que, irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Como disse Paulo, Romanos vai dizer isso em Romanos 12, 19. O Senhor nunca nos deu autorização para exercer a vingança, porque nós somos injustos. E sendo injustos, a nossa retribuição será baseada em nossa injustiça. Então, como forma de proteção daquele povo, naquela época, era estabelecido esse parâmetro para a vingança. Deus é justo, a Ele pertence a vingança. Jesus agora, irmãos, vai nos ensinar algo relativamente extraordinário. Jesus vai dizer que agora, que nesses versículos que nós vamos ler, a partir agora do versículo 39... Jesus vai dizer verdadeiramente o que a lei queria dizer, o que o espírito da lei queria dizer, não apenas o pé da letra, mas o espírito, o entendimento da lei, dessa passagem. Eu quero fazer uma pergunta para você: você está disposto sempre a fazer o que o Senhor manda para você testemunhar da sua nova natureza em Cristo? É uma pergunta, irmãos, que precisa de uma reflexão nossa. Eu e você estamos dispostos sempre a fazer o que o Senhor pede para mantermos o nosso testemunho e demonstrar ao mundo, de fato, a nossa nova natureza em Cristo? Quero falar uma frase que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele vai dizer lá que nós não fomos chamados, a nossa vida não foi chamada. A nossa vida não é caracterizada por uma vida de autodefesa. Nós não fomos chamados para uma vida caracterizada pela autodefesa, e sim para uma vida que, sofrendo insultos, não retaliemos a ofensa. Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário expositivo de Sermão do Monte, ele vai dizer isso. É isso que Jesus está querendo dizer aqui profundamente, irmãos. O que Jesus vai nos ensinar aqui é que quando o mal chegar até nós, ele precisa parar em nós. Uma maneira bem simples de você entender e de compreender. O que Jesus está ensinando aqui é que quando o mal chega em nossa vida, ele precisa parar em nós. O mal não pode ganhar força em nossa vida e prosseguir adiante. É isso que Jesus está ensinando aqui. E Jesus vai dizer no versículo 39: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Olha que palavra dura, hein? Será que eu e você, irmãos, estamos dispostos a receber a ofensa que muitas vezes nós iremos receber, a retaliação desse mundo? Será que eu e você, irmãos, estamos dispostos a viver de acordo com a vontade de Deus? Porque essa é a vontade de Deus. Quando o mal chegar até nós, ele precisa parar em nós. Jesus está dizendo aí, se alguém lhe der um tapa na tua face direita, ofereça a esquerda também. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, para você, né, se deixar ser espancado pela pessoa. Mas Jesus está dizendo aqui de uma forma profunda que o mal precisa parar em nós. Você recebeu uma ofensa? Alguém foi injusto com você? Você não pode retribuir essa pessoa com a injustiça que você recebeu. Pelo contrário, você precisa testemunhar da sua nova natureza em Cristo e abençoar essa pessoa. Por isso que Jesus agora, no versículo 43, Jesus vai falar sobre o amor aos inimigos. Porque para a gente amar os inimigos, irmãos, a gente primeiro precisa entender o que é vingança. Essa é a lei de Deus, irmãos. Esses são os parâmetros de Jesus. Profundos. Profundos. Então, é nessa situação aqui, dentro do Sermão do Monte, dentro daquilo que eu e você temos aprendido, que nós vamos testemunhar e vamos demonstrar qual tipo de justiça nós estamos vivendo. Se é a justiça mais elevada e superior de Cristo, ou se é uma justiça meramente humana, caída por esse sistema corrompido do mundo. Porque no mundo lá fora é: você recebeu injustiça, você replica 3 vezes mais do que você recebeu. Essa é a lei do mundo e a justiça do mundo. Versículo 40 aí. Se alguém processar você, tire-lhe a túnica e deixe levar também a capa. Olha que interessante. Esse texto aqui, irmão, está fazendo menção de Êxodo 22 a 26 e 27. Se você for estudar, ver na lei de Moisés, a roupa, a túnica, a capa, eram as únicas coisas que não poderiam ser tomadas de você. A roupa, a túnica, que é a roupa, e a sua capa. Porque era um acessório de sobrevivência, né? Você poderia ficar sem roupa e morrer de frio, perder sua dignidade. Então, na lei de Moisés, eram as únicas coisas que não poderiam ser tomadas: a túnica e a capa. Se fosse tomada, se fosse pego, né, até o final do dia, a pessoa teria que devolver a sua roupa. Teria que devolver a sua roupa. Só que Jesus vai mais a fundo aqui. Jesus disse: se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se alguém fizesse algo injusto com você, algo injusto, algo que você não merecesse, o que você faria? Será que nós cristãos, ao receber a injustiça, nós iríamos devolver o mal com o mal ou o mal com o bem? Por isso que eu estou dizendo, irmãos, essa passagem aqui é o ponto máximo do Sermão do Monte. É aonde nós vamos receber as retaliações, as ofensas, e isso precisa terminar em nós. Sabe por quê, irmão? Porque esse mundo aí fora aí está indo de mal a pior. Quando eu falo mundo, eu falo sistema. entenda o que eu estou falando. Sistema corrompido que já está morto, né? Jesus diz que o mundo jaz no maligno, já está morto e sepultado. A palavra jaz lá é morto e sepultado. Esse sistema aí fora aí, não tem chance mais, irmãos, com Deus. Já era. A tendência é daqui para pior. Conselho que eu te dou: pegue firme com Deus. Adore a Deus. Cultive o seu relacionamento com Deus. Se firme na igreja, com os irmãos, com a comunidade que Deus te deu, que Deus te colocou, porque isso vai te ajudar na sua caminhada de fé. Porque dias ruins estão para vir. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24 e 25, em seu sermão escatológico. Então, nós temos que pedir a Deus força para passarmos o que há de vir. Então esse mundo, irmão, já está corrompido, já está caído. Não há esperança mais para ele. A esperança somos nós, que cremos em Cristo. Que somos sal e luz. Que temos a função de não deixar que esse mundo aqui se desfaleça de uma vez por todas. Porque eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Tire a igreja do mundo aqui agora. Tira os discípulos fiéis de Jesus. Esse mundo aqui acaba. Tire os poucos discípulos e filhos de Deus que estão na terra, que são fiéis a Cristo. E esse mundo vai à falência total. Esse mundo ainda está de pé, pelo Espírito da verdade que habita em nós. E isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a nossa responsabilidade de cristãos. Responsabilidade, irmãos. Esse ano é um ano decisivo para o Brasil. Ano de eleição. É um ano que eu e você precisamos ter uma postura e decidir quem vai governar o Brasil por 4 anos. E você está vendo aí a crise moral que o Brasil vive. Já é uma derrota para o Brasil, irmãos. Uma derrota. Viu o que a gente está vendo aí. Já é uma derrota. Uma vergonha. O Brasil já é motivo de chacota lá fora. Pela crise moral que enfrentamos. Cabe a mim e a você como cristãos. Ver o que está acontecendo. Se informar. E juntos se unirmos num propósito que glorifica a Deus. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, enviar pessoas para as esferas da sociedade. A igreja por muito tempo se calou, por muito tempo se fechou, por muito tempo negligenciou as esferas da sociedade e nós entregamos isso na mão do inimigo. Precisamos de pessoas, irmãos, na área da saúde. Precisamos de pessoas, né, nas faculdades, nas escolas. Precisamos de pessoas, irmãos, na medicina. Precisamos de pessoas nas esferas das sociedades. Pessoas fiéis a Cristo, que vão levar o Evangelho, que vão estabelecer o reino de Deus. Porque você já entendeu o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio e o governo do Espírito Santo. Aonde chega o Filho de Deus, o reino de Deus chega. E ali é estabelecido o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Os princípios. As leis de Deus. Que precisam ser estabelecidas através das nossas vidas. É isso que o povo não entendeu ainda. O povo está esperando esse reino chegar. Esse reino já chegou em Jesus. E hoje está na presença do Espírito Santo dentro de mim e de você. Então vamos parar de jogar a responsabilidade para Deus e vamos nós assumirmos a nossa responsabilidade. Então, se alguém fizesse algo injusto com você, o que você faria? Você devolveria o mal com o mal ou o mal com o bem? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Olha que interessante, irmãos. Nessa época aqui, o governo romano tomava conta do mundo antigo. E por o governo romano tomar conta do mundo antigo, os soldados romanos, eles abusavam de suas autoridades. Para a gente entender o que eles faziam. Tinha um grupo de soldados ali, e ali estava passando um cidadão. E vamos supor que esse grupo de soldados tinha ali 2, 3 camelos ali. Eles pediam para aquelas pessoas, pegar o camelo deles ali e levar para outro lugar. Né? Um abuso de autoridade. Era assim que acontecia nesse tempo aqui. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Precisa entender o que Jesus está querendo dizer. A pergunta para nós é a seguinte: se alguém no exercício de autoridade te pedir algo para você fazer, você vai murmurar ou reclamar? Ou vai caminhar com ele 2 milhas, como disse Jesus aqui? É uma pergunta, irmãos. Romanos capítulo 13, Paulo vai falar sobre as autoridades lá. Você precisa entender isso, que toda autoridade aqui na terra foi instituída por Deus. Por mais carrancuda que ela seja, ela está lá porque Deus permitiu. Entenda isso, irmãos. Nada acontece fora da soberania de Deus. Nada. Pode ser a pior pessoa que esteja sentada ali. Foi Deus que permitiu que ela esteja ali. Cabe a nós agora seguirmos os princípios da palavra de Deus e fazermos o que Jesus pede. Cabe a eu e você orarmos pelas autoridades. 1 Timóteo. Sabe por que nós estamos enfrentando dias difíceis? Porque a igreja deixou de orar pelas autoridades. A igreja se acomodou. Em vez de orar, murmurou, reclamou, jogou pedra, acusou, apontou. E não orou o que a palavra nos ensina a fazer. E hoje nós estamos colhendo frutos amargos dessa negligência da nossa parte. Então, a partir de hoje, irmãos, comece a orar pelas autoridades estabelecidas por Deus. Comece a orar. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Ore pelos magistrados. Ore pelas autoridades. Para que vocês possam viver dias melhores. E nós estamos vivendo dias melhores. Dias difíceis, irmãos. Dias de muita dor. Dias de crise. De vergonha na sociedade. Por negligência da nossa parte. Vamos voltar para a palavra de Deus. Dedique um tempo na sua vida em oração pelas autoridades. Ore por aqueles que Deus colocou em lugares de liderança. Ore para que eles se convertam, se rendam ao Evangelho, para que assim nós possamos viver uma vida tranquila e sossegada aqui. Isso que Paulo vai dizer lá. Então, se alguém te pedir algo para você fazer, você vai reclamar, murmurar? Ou vai andar com ele 2 milhas? Irmãos, muito amor que eu vou dizer. Às vezes, dentro da igreja, a gente não está disposto a pegar uma cadeira e levar para outro lugar. Quem dirá lá fora caminhar 2 milhas com as pessoas? O nível nosso está muito baixo. Precisa levantar muito o nível. Mas é muito mesmo, irmão. Às vezes, dentro da igreja, a gente está negligenciando. Ajuda o irmão. Ajuda o próximo. Quem dirá as autoridades, o inimigo lá fora? É tempo, irmão, de voltar para a palavra de Deus. Entender a vontade de Deus. E assumirmos as nossas responsabilidades. É nas coisas pequenas que começamos. Começa a honrar as pessoas, nas coisas pequenas. Versículo 42. Jesus vai dizer aqui: dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Jesus aqui, irmãos, vai ao extremo da generosidade. Você precisa entender isso aqui. Jesus aqui está no extremo da generosidade. O texto é esse mesmo. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos, que eu e você, como os discípulos dele, a gente precisa estar sempre pronto, disposto, pronto a ajudar o necessitado. É claro que você não vai jogar dinheiro fora. É claro que você não vai, irmãos, alimentar um vício de uma pessoa. Não, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que aquela pessoa que precisa realmente, e ela se achega até nós, e nós tendo condição, a gente precisa ajudar. Essa é uma característica de uma nova natureza. Você não vai fazer o que você não pode. Você vai fazer o que você pode. Então há uma necessidade dos discípulos de Cristo a ajudar os necessitados. É muito feio, irmãos. É muito feio, é muito, né, horrível a gente ver cristão avarento. Não combina com cristão avareza. Não combina, irmãos. Se nós somos cristãos e nós amamos o dinheiro, a gente precisa pedir perdão a Deus e pedir a Ele que Ele arranque esse sentimento do nosso coração. Porque a gente pode fazer, irmãos, do dinheiro um Deus na nossa vida. O problema nunca foi o dinheiro, foi o amor ao dinheiro. Jesus ensinou isso. O dinheiro não é ruim. O ruim é o sentimento que a gente coloca nele. Sabe por que a gente não consegue ser generoso? Porque a gente tem a síndrome de dono. Se você não mudar sua mente e ver que você não é dono de nada, você é apenas mordomo daquilo que Deus te deu, aí você vai começar a ser generoso. É síndrome de dono. Síndrome de dono, se eu sou dono, é meu. Agora, se eu sou mordomo, não é meu. Se eu sou mordomo, eu preciso administrar aquilo que me foi confiado. E se eu preciso administrar aquilo que me foi confiado, eu preciso seguir as ordens do dono. E se o dono me ensina a ser generoso, eu preciso ser generoso. Você está entendendo, irmãos, que tudo é renovação da mente, é transformação da compreensão? Você precisa agradecer por tudo aquilo que você tem, irmãos. Tudo que você tem é de Deus. A sua saúde é de Deus, a sua família é de Deus, o seu emprego é de Deus, o seu dinheiro é de Deus. Sabia disso? É de Deus. Tire o fôlego nosso e amanhã a gente não vai estar aqui. Tiago vai dizer em sua carta que a vida humana é um sopro, é uma neblina que logo se aparece, logo se dissipa. Essa é a vida humana. Hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe. Então, você precisa entender que nós precisamos, como discípulos, como filhos de Deus, sermos generosos. E Jesus vai muito profundo aqui, porque ele fala: quem pede, não volte as costas. Eu não posso ver aquela pessoa em necessidade, irmãos. E eu não estou falando para você ajudar todo mundo, não. O próximo é aquele que está perto de você, talvez até a sua família, o seu irmão da igreja que te pediu ajuda. É o próximo, aquele que está perto, sabe? Então a gente não pode negligenciar, virar as costas. E Jesus vai além aqui, porque fala que aquele que pedir emprestado, empresta também. Só que aqui tem um sentido muito lindo de Jesus, mas sabe que Jesus nos ensina aqui? A fazer o bem sem requerer nada em troca. Sabe? Se você fizer o bem para a pessoa, não requeira nada em troca dela. Porque eu tenho certeza para você, absoluta, que Deus vai te retribuir. Porque Deus não é injusto. Não é injusto, irmãos. O problema é que sim, nós vamos ter fé para acreditar nisso, para crer nisso. Mas eu tenho certeza que tudo que você faz aqui para a glória de Deus, Deus vai te retribuir. Pode ficar tranquilo sobre isso. Você não vai sair no prejuízo, não. Deus não deixa ninguém no prejuízo, filho. Ninguém. E Jesus vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. O mestre mesmo disse, o apóstolo Paulo disse isso em Atos capítulo 20, ao se despedir ali do presbitério da igreja. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você precisa entender que nós somos um rio, cuja fonte desemboca nesse rio, e precisa, esse rio precisa fluir. Fluir para a glória de Deus. Então, se você tem dificuldade nessa área, ore a Deus, peça a ajuda dEle, que Ele vai, né, te ajudar a vencer essa área, a área da avareza. Amém? Então, são ensinos de Jesus, irmãos, que eu gostaria que você refletisse na semana. Pega o Sermão do Monte, né, 5, 6 e 7, leia, né, esses três capítulos da Bíblia. Eu creio que Jesus vai transformar a sua vida. Amém?